Muito bem, estamos recebendo aqui no programa o prefeito de Vacaria, André Rokoski, para falarmos de algumas questões ligadas à administração, de forma especial também essa questão que envolveu toda a comunidade nesta semana, falta d'água. Ainda agora há pouco recebi a ligação de uma ouvinte lá da Imperial. Até no WhatsApp aqui não tenho nenhuma reclamação hoje de locais sem água, mas lá da Imperial, a Márcia lá que nos ligou, dizendo que está sem nada na torneira, está sem água, né? Então esse é um dos assuntos. Prefeito André Rokoski conosco, sei que o senhor estava numa reunião com o secretariado, também vereadores, até agora há pouco, prefeito, na prefeitura, bom dia.
Bom dia, Miro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda, sempre bom estar aqui falando contigo, esclarecendo tudo aquilo que, né, acontece na nossa cidade. E sim, nós estávamos reunidos agora pela manhã. A gente é habitual, costume nosso, né, reunir o secretariado, hoje em especial com os vereadores da base também, para a gente alinhar, né, tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente pensa em fazer. Então é sempre importante estar sempre nesta sintonia com os vereadores, né, para que a gente consiga realmente sempre levar também todas as questões técnicas que a gente está fazendo, que são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, também sempre, né, levar também para o debate político que acontece também na Câmara de Vereadores, para que os nossos vereadores tenham elementos aí, tenham argumentação para que a gente consiga mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente vai fazer ainda, né,
Mário? Algum ponto em especial, prefeito, nesse encontro, que o senhor chamou os vereadores,
sim,
também?
Sim, mas é questões de ajustes mesmo, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem o hábito de fazer todas as semanas reuniões com secretários, a cada mês a gente está fazendo essas reuniões com os vereadores, então é para ajustar, né, e para que a gente consiga alinhar. Os vereadores também, eles têm a questão da busca por emendas também, e a gente também está alinhando, né, todas as emendas que estão vindo dos nossos vereadores da base, que aliás, eles, além de eles efetuarem, né, o trabalho deles como legisladores, também eles nos auxiliam, né, com emendas junto aos deputados, que são tão importantes, né? Emendas para a segurança, para a saúde, para a educação. Então é sempre importante a gente estar sempre bem alinhado para que a gente consiga entregar os serviços para a nossa comunidade.
Perfeito. E essa situação da água, hein, prefeito? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Enquanto poder executivo, o que pode pedir como providências? Eu sei que foi, inclusive, emitido emitido uma multa à Corsan por essa questão toda. Que momento delicado esse, hein?
É realmente uma situação que não é de hoje, né, Miro? Uma situação que já vem aí se arrastando há muito tempo. Infelizmente, né, em 2021, nós tivemos a assinatura por parte do município entregando a nossa água até 2062, né, para a EGEA, né? E agora a gente vem sofrendo as consequências, né? Eu tenho aqui uma matéria que foi postada em 15/12/2021, quase em 2022, né? Que a justificativa do ex-prefeito era que o recurso iria entrar nos caixas do município a curto prazo, né? E mesmo que o município ficasse até 2062 empenhado com o contrato. Então, Miro, nós precisamos contextualizar, né? Porque eu sempre falo, nós temos que ter responsabilidade para que nós, num futuro, e num futuro esse que nós estamos vivendo aqui, num futuro a curto prazo, a gente não prejudique a nossa população. Então, foi feito errado lá atrás, as consequências estão aqui. Acompanhei, né, lá no rodeio ainda a situação da falta de água, com o agravante da coloração também, que estava totalmente, né, a água não dava para beber naquele momento. Nós ingressamos com uma ação, né, na justiça, onde a Corsan EGS se comprometeu em fazer alguns investimentos, né, que aliás é isso que eles estão fazendo agora, esses investimentos. Porém, nós tivemos agora, nessa semana, aí, essa questão também do rompimento, né, da adutora, na segunda-feira ainda, né, Miro? Na segunda-feira ainda, nós tivemos o rompimento, né, eles estavam lá trabalhando, infelizmente lá uma máquina atingiu a adutora de 350 milímetros e a consequência foi que a cidade toda ficou sem água, né? Aí as equipes foram lá para realizar o conserto, de repente por falta de perícia, né, de não conhecimento, né? E aqui eu quero abrir um parênteses que eu acompanhei de perto todo o trabalho lá. Nós tínhamos lá acompanhando o trabalho um ex-funcionário da Corsan, um ex-servidor da Corsan, que era ele que estava quase que sendo um supervisor e um coordenador do serviço depois de tudo que aconteceu. Então, realmente, falta responsabilidade e compromisso com a empresa Corsan Egea nessa questão de realmente ter uma maior perícia, né, no momento que realiza obras. Então, portanto, a gente vem acompanhando, né, faltou água segunda-feira e hoje ainda, nós já estamos na sexta-feira e ainda tem relatos de falta de água, como teve ontem à noite, né, nós exigimos que a Corsan Egea levasse caminhões pipas para os bairros, aí, para as pessoas, mas é degradante, Miro. É degradante, né, as pessoas terem que ir com um litro, né, de Coca-Cola lá buscar
água.
Água. Isso é inaceitável por parte, né, de um prefeito ver a sua população ter que passar por este constrangimento. Por isso nós também já aplicamos, né, durante a metade da semana essa multa de 250 a 290 mil reais e todos os dias em que forem relatados falta de água, 25 mil reais por dia. Porque a nossa legislação, ela permite isso, porque a minha vontade era aplicar uma multa ainda maior. Diante de tudo isso, Miro, diante de tudo isso, e diante de um contrato que foi assinado no final de 2021, início de 2022, nós reunimos a nossa equipe jurídica ontem, conversei com o próprio Paganella, né, que era o antigo gerente da Corsan. Uhum. Nós estamos ingressando hoje ainda com uma ação de quebra de contrato com relação à Corsan Egea. Vamos entrar com uma ação de quebra de contrato, daquele contrato que foi assinado final de 2021. Porque é inadmissível, né, nós termos que passar por tudo isso que as pessoas estão falando, passando, e eu vejo por parte da Corsan muitas explicações, né, reuniões, mas de efetivo e de mão da massa a gente não vê acontecer. Então nós vamos ingressar hoje ainda com uma ação de quebra de contrato, porque nós temos elementos suficientes agora, Miro. Né? Nós ficamos um ano na gestão, né, juntando, colhendo elementos e embasamento jurídico, principalmente para que nós, quando entrássemos com a ação, nós tivéssemos embasamento jurídico. E hoje nós temos, porque foi o ano inteiro passado, nesse início de ano, né, com reclamações de falta de água, água de forma totalmente adversa do que a água deve ser, bem como também contas altas. Então nós juntamos tudo isso. Juntamos tudo isso, a nossa equipe jurídica trabalhou de forma silenciosa durante um ano, durante esses 3 meses aqui, para colher elementos para que nós pudéssemos chegar hoje e entrar com um pedido judicial de quebra de contrato, Miro.
Em havendo isso, o senhor levanta um ponto aí que até então não sabia, bom, que ontem, como o senhor disse, que se reuniu com a equipe jurídica. Em isso acontecendo, qual é a sua ideia desse, digamos, que tenha ganho favorável?
Eu sempre defendi, Miro, que a água deveria ser municipalizada. Caxias do Sul é um exemplo disso, né? Lá a água é do município, né? Então, portanto, a nossa ideia é trazer para o município, né, a gestão da água, porque a 100% da população vê que o serviço não é a contento, né? Não é a contento. Então, eu tenho certeza que se nós ganharmos judicialmente, né, e quebrarmos esse contrato, o município detém, né, o direito de fazer a gestão da água. Nossa, o município de Vacaria arrecada, Miro, só para ter uma ideia, quase 3 milhões de reais por mês, né, que as pessoas pagam e que não tem na sua torneira água. Então nós já conversamos com toda a nossa equipe jurídica, já conversei com o Paganella, que era o antigo gestor da Corsã, e ele estaria disposto, né, a prestar esse auxílio para nós também, para comandar, para coordenar, se o município obter esse ganho na justiça, de coordenar a municipalização da água aqui no nosso município de Vacaria, porque nós teremos certamente condições de fazer os investimentos. Então nós estamos entrando com essa quebra de contrato para que nós possamos dar para a nossa população uma melhor condição com relação ao abastecimento da água.
Agora, essa questão jurídica não pode se arrastar por muito tempo, prefeito?
Olha, Miro, questões jurídicas a gente nunca sabe, né, para que caminho ela vai. Mas nós não... Eu, como prefeito, não tenho esse direito de ficar inerte diante de tudo que está acontecendo. Eu preciso, como gestor, como prefeito, defender os direitos da nossa população. Então, tudo aquilo que nós fizemos, ingressamos na justiça lá em janeiro, aplicamos multa, e agora o ingresso com a ação de quebra de contrato, tudo isso a gente tem, né, esse direito de fazer para resguardar os direitos da nossa população. Aí cabe ao judiciário, né, fazer a análise de todos os fatos, de todos os elementos que nós estamos colhendo e decidir, né, qual é a melhor situação. Se continua com o péssimo serviço ou que passa para o município e o município tem a gestão e consiga fazer as melhorias.
Uhum. Nessa quebra de contrato que o senhor está pedindo, não teria o município que despender um grande valor como forma de indenização até a empresa? Não sei como é que funciona, prefeito.
É, a peça jurídica ela foi montada, então, diante de todos os elementos, e na verdade o que nós vamos pedir é uma indenização por parte da Corsã para o município.
Ah, sim.
Né? Diante de que ela não está levando água para o consumidor, para aquele consumidor que paga para ela ter a água lá, e uma água potável e uma água que realmente seja uma água que tenha condições, né, de ofertar para o seu cliente.
Uhum.
Então, nós, município, que ainda vai pedir uma indenização por parte da Corsã para restituir o prejuízo que as pessoas tiveram durante essa semana. Porque chegar em casa cansado, né, precisando tomar um banho e ficar 5 dias sem ter água em casa é injustificável, não tem justificativa mesmo.
É verdade. Por mais que tenha, eu falei ontem isso aqui, por mais que tenha ocorrido a situação lá de rompimento da rede enquanto estava trabalhando, mas teria que haver alguma alternativa. A população, eu lembro lá em 1997 ou 98 que deu um temporal, Vacaria, aí ficou sem água e sem luz, mas é que foi uma coisa extremamente fora da curva, né? 2, 3 dias sem água e sem luz. Agora, desta forma, e a questão é que vem acontecendo de forma
recorrente,
né?
É, e eu acompanhei, Miro, o serviço que foi feito durante a semana, que o empenho lá de quem estava trabalhando, Miro, mas infelizmente tem que ter supervisão, o trabalho tem que ser coordenado, né? E isso não acontecia, porque eu estava lá, inclusive eu estou falando assim com a voz meia rouca, né? Porque eu fiquei até madrugada lá, né?
Acompanhando
o serviço lá. E infelizmente, né, não há uma coordenação no trabalho, no serviço, falta de ferramentas para trabalhar, Miro. Isso é inadmissível. Uma empresa do porte, né, de uma Corsã e Egea, não ter uma ferramenta adequada para oferecer para quem está trabalhando lá. Então, é tudo isso. A gente colheu, a gente juntou durante, como eu falei, durante todo esse ano que passou. O nosso jurídico trabalhou em silêncio, colhendo, juntando elementos para que nós pudéssemos ter um embasamento, né, para chegar numa quebra de contrato, que é isso que nós estamos ingressando hoje.
Então se inicia uma batalha judicial agora.
Vamos para uma batalha judicial, né? Nós não tínhamos os elementos, agora nós temos. Agora nós temos embasamento para entrar na justiça com esse pedido.
Muito bem. Bom, nessa multa inicialmente aí, o dinheiro iria para quem, prefeito? que foi emitida agora, no início da semana, por causa dessa situação.
Essa multa, então, ela entra para os municípios, mas o município tem a condição de reverter, né, para a nossa população essa multa. É isso que a gente vai fazer. Em um município vencendo, né, essa discussão judicial das multas, né, ela entra nos cofres do município e o município tem a condição de repassar para a população.
Muito bem, vamos aguardar os desdobramentos aí dessa situação toda, né, que está só começando, está só iniciando. Um ping-pong agora, bem rapidinho, prefeito, um pinga-fogo bem rapidinho, né? Escola inaugura dia 2 agora, escola Luiz Augusto Medeiros Branco. Conversei com a secretária aqui. O que que isso melhora para a educação, no seu entendimento, mais essa escola?
Bom, Miro, primeira coisa, né, de que uma escola que estava há quase 11 anos lá para ser concluída, né, nós tivemos, né, essa condição de assumir o nosso mandato e ir a Brasília buscar entender o que estava acontecendo, o porquê dessa demora aí de tantos anos. E a gente conseguiu, então, liberar os recursos em Brasília para que a gente finalizasse essa obra, e no nosso segundo ano do mandato a gente consegue, né, finalizar e entregar para a nossa população. É uma escola diferente, é uma escola em turno integral, que as pessoas as crianças entrarão às 8 horas da manhã e sairão às 4 da tarde. Então, juntamente com o currículo da cultura e da tradição gaúcha também, que nós vamos introduzir. Então, tenho certeza que vai ser uma escola referência para o nosso município. E como eu estava falando com a Prof. Adri, com a nossa secretária, nós queremos levar o turno integral também para outras escolas, que certamente vai ser muito importante. Então, eu quero estender aqui o convite para toda a nossa população, né, para quem mora nos arredores da Escola do Altos da Glória, para que vão lá dia 2, né, junto conosco, comemorar esse grande dia, porque é um dia certamente que vai ficar marcado na história, tendo em vista todo o contexto, né, que foi envolvido naquela escola e que nós estamos entregando para a nossa comunidade.
Exatamente. Falando em educação, ontem alguém perguntava aqui, enquanto a secretária estava aqui, não sei se o senhor havia falado sobre algumas surpresas para março agora na educação. Dá para adiantar o que quer? Já dá para falar ou não?
Bom, Miro, nós temos mais uma reunião hoje, bem importante, para a gente fazer algumas definições. E até vou ver aqui a previsão do tempo aqui para amanhã, Miro. Não sei como é que vai ser a previsão para amanhã.
Tempo bom, viu?
Tempo bom, né? Para sábado. Bom. Então, eu quero fazer um convite aqui, Miro. Para amanhã, sábado, final da tarde, 5 horas da tarde, aqui fazer um convite para o Miro, fazer um convite para os professores, para as merendeiras, né, para todos que estão envolvidos, para que amanhã às 5 da tarde a gente vá lá no CAT, né, fazer uma roda de chimarrão, lá uma conversa, que a gente vai ter alguns anúncios lá bem importantes. Mas ainda a gente precisa, hoje ainda numa reunião que nós vamos ter no início da tarde, fazer algumas definições. Mas eu já queria estender esse convite para as nossas merendeiras, para os professores, amanhã, aí pelas 5 da tarde, fazer um encontro lá no CAT, lá, uma roda de conversa, né, bem legal, bem bom, para que a gente consiga, através dessa reunião que nós vamos ter hoje, fazer alguns anúncios aí que era muito, há muito tempo esperado, e que certamente vai auxiliar também o setor nosso da educação, a área da educação.
Olha aí, então, você que está nos ouvindo, vai lá amanhã, lá no CAT, 17 horas, para alguns anúncios aí que vão ser feitos lá. Com a saída do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, já tem um nome lá para o lugar dele, prefeito ou não, do Fernandinho?
Ainda a gente não definiu, Miro. Certamente a gente vai definir aí durante o final de semana, né? E a gente vai fazer um anúncio. Né? Mas a gente está fazendo com calma, com tranquilidade, até porque a secretaria está bem ajustada, né? Uma secretaria que entregou bastante, né? Então está muito bem ajustada, e a gente vai fazer com calma, com tranquilidade, para que continue assim e que o esporte continue sendo essa ferramenta de transformação, porque a gente vem fazendo muitas ações, né? Nós temos os núcleos das escolinhas, né, em parceria com o Glória nos bairros, que vem trazendo muito resultado, né, colocando as crianças que muitas vezes não tinham a oportunidade, né, de treinar numa escolinha. Hoje elas treinam, elas participam, né, das escolinhas do Glória nos bairros. Então isso é muito importante, e a gente vem incluindo, as nossas crianças aí, para que elas tenham uma condição aí de, quem sabe, um dia, né, aspirarem ser um profissional, como o nosso Vitinho, né, vem sendo um destaque aí no tênis, né?
Esteve ele visitando lá, né?
Exatamente, ele esteve lá durante essa semana, né, primeiro lugar no ranking sul-americano. Isso é um orgulho para a nossa cidade Vacaria, e é isso que a gente quer sempre estar incentivando, apoiando, né, porque nós temos muitos talentos aqui no nosso município de Vacaria.
Exatamente. Politicamente, ficou alguma rusga entre o senhor e o vice por ele ter decidido concorrer a deputado federal ou não?
Não, tudo foi conversado, né? O Fernandinho, ele tem essa predisposição de se colocar como candidato, pré-candidato a deputado federal. A gente respeita, né, Miro? Porque nós temos uma parceria, né? Então, tenho certeza que ele vai trilhar o caminho dele, vai conseguir também buscar aquilo que ele almeja, os seus objetivos, né? E a gente sempre respeita.
Uma pergunta aqui, prefeito, já estourando o tempo. Quando começa a valer a lei do Descongela? Foi agora sancionada a lei complementar 226, sancionada em janeiro deste ano.
Sim, o pessoal do nosso setor lá técnico já está discutindo também essa questão aí, né? E a gente vai, na medida do possível, também estar atendendo mais essa demanda aí. Mas o pessoal já está debruçado aí também para colocar no nosso orçamento também essa questão.
Exato. A outra aqui, só para finalizar, sobre escrituras lá do bairro municipal, se vai ser dada continuidade.
Vamos, a gente está trabalhando. Na verdade, a gente tem um setor na Secretaria da Habitação debruçada só sobre essas questões, né, de escrituras, de regularização. São muitos, foi deixado também essa questão, uma herança aí muito grande, né, Miro, de matrículas, de regularização. Então a gente está trabalhando para que a gente consiga atender aí o máximo possível essa demanda, que também é antiga.
Uhum. E estão pedindo para dar uma reforçada na segurança no interior da praça. O pessoal diz que está vendo diariamente o acúmulo de muitos desocupados ali. Não sei se o senhor percebeu isso, eu quase não tenho passado ali.
Sim, ontem nós tivemos uma reunião com toda a nossa equipe da segurança, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, vários órgãos de segurança lá na prefeitura, para tratar dessa situação também, Miro. E vendedores ambulantes também, que vêm trazendo, de certa forma, prejuízo para o nosso comércio também. Eu determinei de que fosse tomado providências também nesse sentido, né? E que a nossa cidade tenha uma melhor segurança, uma maior sensação de segurança também ali na praça. Então, certamente vai ser reforçado, né? Uma vez que nós fizemos lá na rodoviária, né? E muitas pessoas, elas migram, né? E a gente tem que estar atento também quanto a isso. Então, certamente, nós vamos reforçar e redobrar, né, a segurança na praça e também no centro ali, que é onde tem o nosso comércio ali, para que o nosso comerciante tenha uma tranquilidade maior.
Obrigado por ter vindo ao programa, viu?
Obrigado, Miro. Que Deus abençoe a todos nós e vamos em frente.
Olha aqui, o pessoal está perguntando aqui, a rotatória, prefeito, o que fizeram com a rotatória?
Miro, nós estamos encaminhando um projeto para a Câmara justamente com relação a essa questão da rotatória, né? Ali, como todos sabem, não é do município, é do DENIT, né? É do governo federal, né? Ali é a BR-285,
né? Isso, rodovia federal.
Mas nós estamos encaminhando para a Câmara um projeto de lei para buscar a municipalização, né, da 285, da Avenida Militar, no perímetro urbano. Né, que daí a gente consegue ter uma maior condição, né, de fazer alguns ajustes, né, porque hoje o município não tem.
É possível isso que o senhor está pedindo?
É possível, né, numa parceria, né, com o DENIT, com o governo federal, é possível, né, fazer a municipalização no perímetro urbano. Né? Uhum. Aí o município consegue fazer os investimentos não só nessa questão da rotatória, mas em toda a extensão da 285 da Avenida Militar.
Fazer melhorias,
porque é uma vergonha nas entradas da nossa cidade, na extensão, né? quando chove, principalmente, né, Miro, fica essas poças d'água, né, fica muito feio o aspecto da nossa cidade. E a gente quer melhorar, e a gente tem condições de melhorar, mas para isso a gente tem que ter também autonomia, né? Nós precisamos ter o amparo legal também para que a gente consiga fazer essas melhorias.
Só com a 285, o projeto?
A princípio seria 285, na 116 a gente também já vem conversando, né? E a gente já tem alguns projetos em andamento, creio que ali na 116 a gente consegue conduzir da maneira que está hoje.
Obrigado, viu? Um grande abraço.
Obrigado, Miro, e que Deus abençoe a todos nós.
Um dia.